o PREC 975. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a situação de conflito no Médio Oriente continua a exercer uma pressão significativa sobre os preços do gasóleo e da gasolina. Portugal foi o primeiro, repito, o primeiro país da Europa Ocidental a adotar medidas concretas. Não foi ontem, não foi anteontem, não foi sexta-feira passada. Foi o primeiro país da Europa Ocidental a adotar medidas concretas. E fê-lo logo na primeira semana após o início do conflito no Médio Oriente, por forma a mitigar os efeitos desta escalada de preços e a proteger famílias e empresas. Perante este contexto, o Governo tem seguido uma atuação firme, responsável e transparente, orientada para conter o impacto da subida dos preços dos combustíveis e mitigar os efeitos económicos e sociais desta subida. É neste quadro que estruturámos uma resposta baseada em mecanismos automáticos, transparentes e proporcionais à evolução dos preços. Permitam-me ser muito clara neste ponto. Ao verificar um aumento significativo do preço dos combustíveis, superior a 10 cêntimos por litro face aos valores de referência da primeira semana de março, o Governo atuou imediatamente através da redução do imposto sobre os produtos petrolíferos. Esta redução corresponde à devolução da totalidade, sublinho, da totalidade da receita adicional de IVA que resulta desse aumento de preços, diferente, por exemplo, do que fizeram os nossos vizinhos espanhóis que tomaram medidas há 2 ou 3 dias. O efeito destas medidas é plenamente visível. Face ao início de março e considerando o desconto de ISP que então ainda estava em vigor e não tinha sido revertido, temos hoje uma redução acumulada com IVA de 20,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 19,3 cêntimos por litro na gasolina. Pelo que, e deixem-me também ser muito clara e sublinhar este ponto que já foi aqui abordado hoje várias vezes, a carga fiscal total sobre os combustíveis atualmente é inferior à média da União Europeia. Em Portugal, neste momento, a carga fiscal sobre os combustíveis é inferior à média da União Europeia. Os últimos dados, e enfim, eu não dou aqui uma opinião, falo-vos em dados concretos, verificáveis e consultáveis. Os dados da Comissão Europeia mostram que mais de metade dos Estados-membros, e os últimos dados disponíveis são de 18 de março, para que não restem dúvidas, tinham mais de metade dos Estados-membros da União Europeia uma carga fiscal sobre os combustíveis mais alta do que em Portugal. Isto demonstra de forma inequívoca o compromisso do Governo com a proteção do rendimento das famílias e da competitividade das empresas. Mas a nossa resposta não se esgota na redução transversal do ISP e inclui também, e também já foi aqui referido hoje por vários dos senhores deputados, o reforço e os apoios setoriais. E, portanto, o reforço do apoio às famílias mais vulneráveis através do aumento do apoio à botija de gás solidária, que passou de 15 para 25 euros. E aqui deixem-me dizer-vos, o preço de uma botija de gás butano, hoje em dia, varia mais ou menos entre 30 e 34 euros. Isto significa que este apoio representa 83% do preço de uma botija de gás. Apoios extraordinários através do reforço do reembolso concedido ao gasóleo profissional, acorrendo ao impacto da subida de preços dos combustíveis no setor dos transportes de passageiros e de mercadorias, não esquecendo os táxis, as associações humanitárias de bombeiros, nos quais o custo dos combustíveis assume particular relevância, bem como, como há pouco foi referido, o apoio aos agricultores e pescadores que o Sr. Ministro da Agricultura há pouco referiu. O atual contexto é efetivamente de grande incerteza, quer quanto à evolução, quer quanto à duração deste conflito e, consequentemente, ao impacto que ele possa ter. E perante esta incerteza é fundamental preservar margem de manobra que nos permita responder de forma eficaz caso a atual situação se prolongue ou se agrave. Senhoras e senhores deputados, estamos a atuar com medidas concretas, proporcionais e ajustadas à evolução da situação, mas, convenhamos, sem alarmismos e sem precipitação. Falou-se aqui várias vezes hoje em alimentos e o senhor deputado dizia há pouco que eu me ria quando falou da courgette A courgette é, de facto, um dos bens alimentares que atingiu no seu preço máximos históricos. Mas o cabaz alimentar é formado por muitos outros. E, enfim, se queremos falar de bens alimentares, deixe-me falar-lhe do leite, que desceu o preço face ao mês de janeiro. Ou falar-lhe de meia dúzia de ovos, que também desceu o preço face ao mês de janeiro. Ou falar-lhe do arroz carolino, que custava em 2023 1,53€ e custa hoje 1,20€. Portanto, o que eu quero dizer-vos é que, quanto ao cabaz alimentar, aquilo, e eu disse isto quinta-feira passada aqui, nesta casa, o cabaz alimentar, novamente, vamos a factos e vamos a dados. Como sabem, a DEC Proteste, semanalmente, faz o preço do cabaz alimentar de 63 bens alimentares essenciais. E na última semana, esse preço atingiu um máximo histórico. Mas esse máximo histórico, face à semana anterior, tinha um aumento de 1,13€. Foi este o aumento semanal. E, portanto, o aumento do preço dos bens alimentares, que se vem verificando e que vem aumentando paulatinamente, tenho muitas dúvidas que seja resultado ou impacto da guerra e do conflito no Médio Oriente. Naturalmente estamos disponíveis para avaliar medidas, para calibrar medidas, mas em contextos de incerteza como o presente, o acompanhamento da situação reclama serenidade e capacidade para adotar as medidas certas no momento oportuno, com equilíbrio, com responsabilidade, e porque esse equilíbrio e essa responsabilidade significa proteger os portugueses hoje, mas sem comprometer o futuro do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado. A Sra. Deputada está tem dois pedidos de esclarecimento. Da Sra. Deputada, responde em conjunto?
Em conjunto.
Sra. Deputada Inês Sousa Real, para o primeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, Sra. Secretária de Estado. Nós ouvimos ainda este fim de semana o líder da bancada do PSD, num momento que quase parecia humorístico, dizer, e passo a citar para não ser imprecisa, isto num post das redes sociais do PSD, que temos consciência de que estamos a governar muito bem. Quem ouça isto, de repente, parece que ou das duas uma, ou estamos num sketch do Ricardo Araújo Pereira do Isto é Gozar-se com quem trabalha, ou então temos um governo que, de repente, está a responder efetivamente àquilo que os portugueses precisam. Mas quando olhamos para as medidas do governo, verificamos que, e a senhora secretária de Estado falou ainda há pouco no cabaz essencial, que apesar de nos últimos 4 anos o valor do cabaz essencial ter tido o maior aumento de sempre, o estamos a governar muito bem é recusarem-se a descer o IVA e ter uma medida transitória de IVA zero para o cabaz essencial. Mas mais, falou também nos bombeiros voluntários. E, Sra. Secretária de Estado, eu recordo-lhe que o valor do transporte de doentes continua a ser o mesmo nos últimos anos. Não sofreu qualquer alteração. E, por isso, pergunto-lhe também se isto também é governar muito bem. É que quando as famílias não conseguem pagar nem o supermercado, nem a casa, e, inclusivamente, o próprio governo recusa-se a tomar medidas preventivas em relação ao crédito à habitação, alegando que se o BCE não subiu até agora, bom, estaríamos aqui a especular. A verdade é que sabemos que a inflação tem tido consequências muito negativas na carteira das famílias, em particular no que diz respeito também à habitação. E convinha não estarmos sempre a correr atrás do prejuízo, porque senão não estaremos a fazer, como diz o líder da bancada parlamentar do PSD, a governar muito bem. E, Sra. Secretária de Estado, voltemos ao IVA. É porque se na habitação, na saúde, mas também nos bens essenciais os portugueses não conseguem pagar a fatura, não é menos exceção aquilo que são os cuidados médico-veterinários, cujo IVA continua a ser taxado como um bem de luxo. Mas as prioridades deste governo não são baixar o IVA para as famílias, inclusive dos serviços médico-veterinários. É tentar retomar a agenda bafiante da extrema-direita para voltar a ter as touradas na RTP. E por isso eu pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, se de facto é isto que é governar muito bem em prol dos portugueses, ou se não é preciso fazermos mais para que os impactos da guerra e da inflação efetivamente não se façam sentir da forma como estão a sentir no bolso e na carteira de cada um.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, a deputada Paula Santos, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o que acabou de fazer na sua intervenção foi confirmar que o Governo está a navegar à vista. Então, perante aquilo que está a acontecer neste momento, as perspectivas e todos os indicadores que colocam em cima da mesa um cenário negativo num futuro próximo. E a senhora Secretária de Estado vem aqui dizer que vai tomar medidas quando for oportuno. Então não era já de proteger e de precaver as pessoas e as famílias no nosso país e de intervir relativamente a essa matéria? E permita que lhe diga desta forma, não brinque com a vida das pessoas. Os preços dos alimentos têm vindo a aumentar progressivamente, ano após ano, mês após mês. As dificuldades são profundamente crescentes. Cada vez que se vai ao supermercado, gasta-se mais e traz-se menos. E vem aqui, as famílias deixam de comprar bens essenciais porque não conseguem suportar, de facto, este aumento de preços e o aumento do custo de vida que aqui está. E a sua responsabilidade, enquanto governante, é, de facto, tomar as medidas para intervir onde é necessário. E intervir onde é necessário é nos lucros da grande distribuição. Porque é que não faz? Intervir onde é necessário é nos lucros das empresas energéticas. Falou das medidas do governo relativamente aos combustíveis. Mas os preços continuam a aumentar. E continuam a aumentar porquê? Qual é que é a razão? São as margens de lucro. E porquê é que o governo não intervém aí? Outros países da Europa e do mundo intervêm e não são socialistas e muito menos comunistas. E o governo não faz porquê? Porque o seu compromisso não é com as pessoas, é com esses interesses dos grupos económicos. Despreza a vida das pessoas, não quer saber da vida das pessoas. Por isso é que não o faz.
Senhora Secretária de Estado, tem 3 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, quanto ao cabaz e respondendo também à Senhora Deputada Paula Santos, o aumento dos preços é uma realidade que não negamos. A preocupação com a vida das pessoas é exatamente aquilo que nos faz estar aqui. Mas todos nós, aqui nesta casa, temos também uma responsabilidade muitíssimo grande, que é de não semear medo e alarmismo. Neste momento, não há uma escalada do preço dos bens alimentares para além daquilo, ou está em linha com aquilo que vinha acontecendo anteriormente. Aquilo que sim é um impacto imediato do conflito no Médio Oriente é a escalada do preço dos combustíveis. Não é por hora ainda, e esperamos que não venha a ser, porque aquilo que todos desejamos é que este conflito termine amanhã, hoje, se possível. Não há ainda uma escalada do preço dos bens alimentares. Quando há pouco os senhores deputados falavam nos 418 dias, salvo erro, que na crise anterior o PS levou a implementar o cabaz alimentar e o IVA zero, teve a ver sobretudo com isto. E quando fez, fê-lo com uma inflação alimentar de 8,4%. Neste momento, aliás, o senhor Governador do Banco de Portugal disse esta manhã nas declarações que eu li que não se antecipava uma escalada na inflação. Nem nos bens alimentares, nem no resto. O que significa que o que não podemos é comprometer o futuro do país e tomar medidas para aquilo que ainda não aconteceu e cujos indicadores, à data de hoje, não indicam sequer que venha a acontecer e que dependerá da evolução e da duração deste conflito. Ainda, Sr. Deputado Inês Sousa Real, e muito rapidamente falava no IVA dos veterinários, que me parece um bocadinho deslocado neste debate aqui hoje, e que em qualquer caso já tivemos de resto a oportunidade de ter esta conversa neste sítio, como sabe, viola frontalmente a diretiva do IVA e, portanto, a senhora deputada Paula Santos dizia, navegamos à vista. Não, senhora deputada, navegamos é com base em dados e em factos concretos e não com base naquilo que não aconteceu ainda e não sabemos se vai acontecer. Estamos disponíveis sempre e estamos aqui por Portugal e pelos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Na quinta-feira passada tivemos aqui um debate de urgência proposto pela Iniciativa Liberal sobre os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal no dia-a-dia dos portugueses e hoje, por proposta do PCP, estamos aqui hoje em modelo de interpelação ao Governo a debater medidas para combater a escalada de preços em consequência da guerra no Médio Oriente nas condições de vida das populações em Portugal. São dois debates legítimos pedidos por estes dois partidos e que, de forma geral, tocam-se com o mesmo objetivo para tratar das mesmas problemáticas. Neste caso, aquilo que advém de consequências da guerra no Médio Oriente, mas já tivemos também debates no passado, similares a estes, quando tivemos a invasão na Ucrânia, ou até poderíamos ter tido quando houve a situação recente na Venezuela, e esperemos, eu acho que todos desejamos isso, que não venhamos daqui nos próximos meses a estar aqui com um debate parecido em consequência de um outro conflito militar.